Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, meninos, aqui é Cris Marques. Seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes de começar com os comentários e as dicas, eu quero saber se você já está participando da nossa campanha lá no Apoia-se. Eu sei que você já sabe do que estou falando, né? Mas vamos dar aquela refrescada, né? O Apoia-se é uma campanha para ajudar a gente a trazer conteúdos cada vez mais legais, bacanas e divertidos, informativos para você, né? Para você ir com a gente, se informar e fazer parte desse universo que é a Combo, que tem podcast para todos os gostos. Todo assunto que você pensa, você vai achar um programa e você vai curtir esse programa, você vai rir com esse programa, você vai se informar, você vai achar legal, você vai se apaixonar e você vai ouvir para sempre. E se você quer, além de ouvir os programas, quer dar aquela forcinha e receber conteúdos exclusivos, que é só para assinantes, é só você acessar o apoia.se/combo e ver o perfil que mais se encaixa na sua personalidade e dar aquela força pra gente. Você pode colaborar com a partir de R$ 4,00 e já começar a receber o conteúdo exclusivo. Então, não perca tempo, amiguinho. Acessa lá apoia.se/combo e torne-se um apoiador. E se você tá aí, deitado na sua cama, no seu quarto, naquela parede branca, pensando, cara, o que posso fazer para tornar esse lugar mais legal, assim, mais interessante para mim? Eu tenho a resposta para você. Eu tenho uma dica. Que tal colocar uns quadrinhos, umas telas, umas coisas legais para dar um up aí nessa parede branca e sem graça da sua casa? Eu tenho certeza que você vai colar a primeira plaquinha, vai colocar o primeiro quadro e nunca mais vai parar. E sabe onde você pode encontrar quadros super bacanas para fazer aquela mega decoração na sua casa e não sobrar nem um espacinho de parede? Lá na Pop Nerd. Isso mesmo, é só você acessar o site da Pop Nerd, popnerd.com.br, e escolher o modelo que mais tem a ver, sim, com o seu jeitinho. E se você não achar nada que tenha o seu jeitinho, a gente faz o seu jeitinho pra você. Manda um e-mail pra gente, entre em contato, que a gente, né, ajuda você a dar um up nessa sua parede branca, sem graça, não tem nada pendurado. Ou na vida aí, vamos botar as frases, vamos botar umas fotos, umas coisas legais. Eu tenho certeza que sua casa vai ficar muito mais bonita. Agora sim, você vai se ligar na sua TV. Essa semana, na Semana Universal TV, a gente tem, na segunda, às 11 da noite, Elementary, tem Holmes tentando voltar aos Estados Unidos. Na quarta, às 11 da noite, Ransom tem uma acompanhante de luxo em perigo. Acompanhante de luxo é sensacional, né? Na quinta, às 11 da noite, MacGyver tem Mac resgatando um agente da CIA disfarçado. Penso em mil possibilidades quando eu vejo agente da CIA disfarçado. Jesus. Na sexta, às 11 da noite, Coroner tem Jeremy investigando um corpo desmembrado. Tenso. E nos inéditos da semana, a gente tem, na segunda-feira, dia 15, um episódio inédito de Caçadores de Relíquias Tecnológicas. A gente já falou dessa série aqui várias vezes, né? Em que a dupla de colecionadores, né, o Bones e o Sean, eles vão nos lugares mais inusitados em busca de peças mais inusitadas ainda. Peças antigas, que tem a ver com tecnologia, tipo videogame antigo, microchip, que você não sabe nem por que serve, mas eles conseguiram, sabe, e coisas do tipo. Nesse episódio, eles resgatam um projetor daqueles 8mm, sabe? Os filmes super antigos. E fazem o troço funcionar. Isso que é bacana. Eles pegam, consertam, deixam a parada de mim funcionando. E aí eles vão até Nova Jersey, encontram lá jogado no depósito, carregam um pouco debaixo do braço e fazem o veículo funcionar. Então, se você curte aí essas coisas, Detetives Tecnologia Limited, para ser mais exata, se liga lá no History Channel, segunda-feira, às 9h55 da noite, também conhecida como 5h10. Na terça-feira, dia 16, tem a estreia da nova temporada de Casamentos Arranjados. Esse programa acompanha aí a trajetória de alguns casais que, como diz o título do programa, tem seus casamentos arranjados, ou seja, praticamente a noiva conhece na hora lá do casamento. E seja o que Deus quiser, né? Essa série acompanha os 6 primeiros meses da vida, das vidas desses casais, e mostra aí o que rola depois do sim forçado, claro. Eu sou daquela opinião, acredito que muitas pessoas também, que esse tipo de coisa não dá certo, né? Alguém vive infeliz pra sempre. Normalmente, provavelmente, o cara vai, né, arrumar alguém que lhe agrade. A mulher, se for do tipo submissa, vai ficar sendo infeliz a vida inteira e vai ser uma merda de vida, né? Talvez por causa dos costumes, de religião, coisas do tipo, não há nada que elas pensam podem fazer a respeito disso. Sempre tem, né? Mas, por outro lado, a gente tem que respeitar, né? Essa coisa cultural. A gente não concorda, fala sempre que se não dá certo, não concorda, não acha certo, mas sou eu, né? Então, você vê como, quer saber como funciona, como vivem, como se escondem, onde moram os casais que têm, que tiveram casamentos arranjados, é só se ligar na terça-feira, dia 16, às 7h50 da noite, lá no canal Lifetime. Na quarta-feira, dia 17, estreia a segunda temporada de Uma Família de Peso. Eu detesto esses nomes que fazem trocadilhos no tema da série, mas essa é uma série, um reality, que acompanha uma família. Cada temporada eles acompanham uma família. Começou com uma na primeira, agora a segunda. E mais uma pessoa sofre de obesidade severa, obesidade assim, mais que morre, sei lá, quando a gente tá falando de obesidade. Nesse caso, a gente tá falando de pessoas com mais de 300 quilos, que é pessoas que mal podem andar, não conseguem se mexer. E aí a gente vai conhecendo as histórias dessas pessoas e vê que quase 100% dos casos o ganho de peso teve como causa algum tipo de problema psicológico, né? Uma depressão, alguma coisa relacionada com a família, algum problema mal resolvido, alguma coisa que foi ali crescendo, e a pessoa não conseguiu se curar, não conseguiu tratar, e o único livro que acabou sendo a comida mesmo. E, enfim, a pessoa foi, realmente foi, né? Não teve ninguém que viu aquela saco de cara, para com isso, vamos tratar, né? Vamos emagrecer um pouquinho. Vamos tentar saudável. Não, a gente nunca tem esse tipo de pessoa, né? Especialmente dentro da família, falando de experiência, né? Uma pessoa gorda que nunca teve essa pessoa. Ela pegou na mão e falou, vamos junto. Não, a gente normalmente, quando é gordo, não mudando o nome, não sei, graças a Deus, não temos ninguém na família assim. Quantos gordos temos uma vida, conseguimos levar uma vida, né, mais ou menos normal, é só crítica. Da família, que a gente ouve mais críticas, fofoca, todas as coisas assim, né? E não, isso não é legal. Fica a dica, hashtag fica a dica. E no caso dessas pessoas, são quatro primos, que resolvem se unir e falar, cara, vamos junto, né? No caso deles, só cirurgia bariátrica, mas antes da cirurgia, a gente tem que perder um número de quilos, né? Uma quantidade de peso, pra poder fazer a cirurgia. Os quatro estão dando força um ao outro. Bacana. Inclusive, uma delas tem câncer e ela só vai poder começar o tratamento depois que ela emagrecer, depois que ela perder um pouco de peso. Você vê? Até isso, né? A pessoa não tem direito de fazer um tratamento de uma doença séria porque ela tem uma outra doença séria que é de fazer 1 milhão de coisas. Então, se você quer acompanhar aí o dia a dia dessa família e como vai ser o processo de emagrecimento deles, é só se ligar às 10h05 da noite lá no Discovery Channel. Na quinta-feira, dia 18, vai ao ar o episódio inédito de 302. Que esse é o número do apartamento do fotógrafo Jorge Bispo, que recebe convidados nesse local, né? Nesse episódio, ele entrevista uma pessoa comum, ele traz pessoas comuns. Nesse episódio, ele vai entrevistar a Andressa, que passou a vida inteira se anulando em favor dos outros, e como ela teve que praticamente se libertar, para conseguir se libertar das amarras, que é a opinião alheia, e seguir sua vida e dar a volta por cima, se pedir e bola pra frente. Eu acho que esse tipo de depoimento sempre vale muito a pena ser assistido. Então, você que conhece a Andressa, aparece lá no apartamento 302, quinta-feira, dia 18, lá no Canal Brasil, à meia-noite. E no fim de semana, o Investigação Discovery traz programas especiais para falar sobre ciência forense. No sábado, a gente tem a estreia de Vestígio do Mal, sobre a busca e a reconstrução de casos, né, a partir das evidências. E no domingo, dia 21, tem a estreia de Decifrando as Evidências, também sobre o mesmo tema. São semelhantes no tema, né? Elas explicam, contam, remontam os assassinatos, os crimes através das evidências encontradas pela equipe forense. Então, são depoimentos de como foi, o que foi, né? As investigações, como aconteceram, o ponto de partida, até a solução do caso. Então, se você é ligado aí no CSI, né, só assistir o Vestígios do Mal e Decifrando as Evidências no sábado. Vestígios do Mal, sábado às 9h20 e Decifrando as Evidências, domingo também às 9h20, lá no Investigação Discovery. No domingo também tem a estreia de Família ao Resgate, com Amanda Guise e sua família, resgatando animais abandonados e maltratados. Tipo Luiz Amel, só que animais piores, assim, sabe? Animais que com certeza, se fossem levados para um centro de zoonose, alguma coisa assim, não sei o caso. Ela, a família, no caso, são dois filhos e o marido. Eles têm uma ONG, né? Uma associação que resgata, tira esses animais da rua, ou seja lá onde eles estiverem, tratam, vacinam, cuidam e botam para adoção. Eu fico muito feliz com esse tipo de programa, sempre que eu sei que existem pessoas assim, porque, cara, quem tem bicho sabe, né? Eu tirei a Leia, achei ela na rua, ela não tava com a aparência maltratada, ela ficou suja, cheia de pulga, né? Mas ela até que tava bem, comparada aos casos que a gente vê por aí, né? Bem, em outra ocasião, a gente resgatou uma cachorrinha que abandonada no mercado. A gente devia ter, sei lá, máximo 2 meses, menos até. A bichinha era toda ela sarna e verme puro. A gente deu uma tratada, botou pra adoção, o pai rapidinho conseguiu adotar. E sei que isso não é nada, mas assim, né? Pessoas que fazem disso a sua vida e deve ser muito gratificante, né? A gente recebeu os lambeijinhos deles, né? Assim, o agradecimento do bicho, né? Do animal, do doguinho fofo que viram nossos filhos, nossos companheiros. Isso é muito gratificante, né? Alguém que trabalha com isso, que vive isso todos os dias, deve ser tem que ter muita estrutura psicológica, né? Mas deve ser muito bom, deve ser muito gratificante você ver aquele monte de rabinho abanando quando você, enfim, chega, né? Ou você pegar aquele cachorro que já tava pra lá do que pra cá, o bicho tava mais morto do que vivo, e dá muito amor, carinho e tratamento. Uma das contas, o cachorro destruiu seu sofá. Isso deve ser muito bom. Então, se quer conhecer aí o trabalho da Amanda Guise, é só se ligar no domingo, às 11h05 da noite, lá no Animal Planet. Lá pelas bandas da internet ou da sua smart, se liga no streaming. Na Netflix, no dia 19, estreia a terceira temporada de La Casa de Papel, que é a primeira feita direto pela Netflix e que se passa depois do assalto. Gente, eu juro que eu tô muito curiosa pra saber o que vai dar aí nessa terceira temporada. Eu gostei muito das duas primeiras. Confesso que eu tenho uma quedinha pelo professor. Eu sei que sou uma pessoa errada, né? As pessoas... Ah, é o Berlim. Não, gente. O professor, aquele óculos. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas alguma coisa, né? Ali, cara, não é bonito, né? Não, mas ele tem, tem alguma coisa. Ele preenche a tela, a minha tela, pelo menos, né? E eu não... Mas, né, voltando, né? Eu não sei o que, que eles vão arrumar. Porque, assim, pra mim, a história era isso, né? Assaltou. É, fechou a casa da moeda, imprimiu o dinheirinho, saiu e um beijo. Tá, e aí? Sabe? Não sei, sinceramente. Tô muito ansiosa pra assistir essa terceira temporada, assim. Mas pela curiosidade. E pelo professor também, né? Álvaro Morte, um beijo pra você. Apesar desse nome, ok. No dia 17, estreia A Espiã Vermelha, com Judi Dench no papel de uma secretária que foi espiã soviética. Tem a Judi Dench, vai ser bom, você pode escrever aí no seu caderninho. E na HBO Go, no dia 15, estreia Ice on Fire, sobre o aquecimento global. Eu fico muito tensa com esses documentários, essas coisas que falam sobre aquecimento global, que eu vejo como a gente conseguiu ferrar com a nossa única casa. Assim, sabe? É como se você chegasse lá e tacasse fogo na sua sala de estar. Vai dormir aonde, meu irmão? Quando a sua casa virar cinza, vai comer o quê? Tu vai dormir aonde? Sabe? Isso me dá uma certa agonia, que as pessoas estão um pouco se lixando pra isso. O negócio é botar o dinheirinho no bolsinho, não importa o que isso custe, né? Acho que na cabeça das pessoas, quando eu falo as pessoas, né? Vai lá, 99% se refere às pessoas que mandam, que tem algum poder efetivo sobre isso, né? É, não sei o que passa na cabeça delas. Tipo assim, se não vai lhes afetar durante o seu espaço de vida aqui na Terra, então pra eles deve estar ok. Porque eu não consigo compreender, né? Ainda mais nesses últimos tempos aqui no nosso país, as coisas que vem acontecendo, cara, liberação de agrotóxico, veneno, coisas que, porra, cara, as pessoas parece que não pensam. Enfim, não vamos passar raiva, né? É, se a gente dá a mão e começa a chorar, a gente abraça e chora junto, porque parece que é a única solução. Tem pessoas, tem organizações sérias que estão tentando dar uma sacudida na galera e falar, peraí, vamos segurar o tchan, vamos devagar, né? Aquecimento global não é invenção de mídia, ela é real, ela existe, a gente está vivendo aí todos os dias praticamente os efeitos, né? A gente está começando já a perceber os efeitos disso. E coisas desse tipo, né? Programas e séries e filmes, documentários que falem sobre o assunto são sempre bons para alertar, para ver se alguma coisa entra na cabeça dessa gente, né? É isso. Renovações e cancelamentos. A sexta temporada de How to Get Away with Murder será a última. Não acredito. Mas só seis? Só seis? Por que, gente? Cadê as 345 que foram prometidas? Né? Tudo bem, né? O que foi que deu errado? Sério, eu não assisti essa série. Eu não acompanho. Mas o pessoal que assiste diz que é bacana. Não sei o que aconteceu. Notícias. Daniela Lima, da Folha, de My News, será a nova apresentadora do Roda Viva. E essa semana faleceu o jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele estreou no jornal à noite em 1961 e foi correspondente em Nova York das revistas de Realidade Veja. Na TV passou pela Manchete, pela Globo e estava atualmente na Record, onde apresentou e criou jornalísticos como Tudo a Ver e o Domingo Espetacular, do qual foi afastado em junho por suas posições políticas contra o governo do Bolsonaro. Ele era uma figura interessante, né? Ele falava mesmo. Né? A gente tem assim um breve, muito breve. O currículo dele, ele já fez 1 milhão de outras coisas, assim, ele já passou por várias jornais, revistas, emissoras, enfim, né, a gente meio que deu uma citada, assim, nas mais importantes, mas como eu tava dizendo, ele não tinha papas na língua e nem todo mundo tá preparado pra ouvir, seja verdade, seja opiniões, e lidar com elas, né, e aí, por... motivos de a Record é muito bolsominion, né, apoiadora do governo, achou por bem demitir o Paulo Henrique do programa, né, dar aquela afastada nele, né, e pouco tempo depois ele veio a falecer. Tanto que tinha gente que não achava que ele estava no programa. Acho que não sei, porque as pessoas já associavam, não sei porque as pessoas, não sei se não deu tempo das pessoas não saberem, as pessoas não acompanhavam, não assistiam, sei lá, mas muita gente, quando deu a notícia de que ele faleceu, falava, nossa, eu gostava muito dele no Domingo Espetacular, tipo assim, né, tinha saído há um tempinho, e tanto que ele ficou marcado, né, cara do programa, né, como tipo William Bonner no Jornal Nacional, e por aí vai. Falar em Jornal Nacional, o Paulo Henrique Moreno, crítico da Globo, assim, a Globo era praticamente o seu malvado favorito, sabe, de tanto ele falar. No começo a Globo até rolava assim os processos, mas depois eu falava, larga de mão, deixa falar. Dizem as mais línguas que o sonho dele era chegar a apresentar o Jornal Nacional, mas como isso nunca aconteceu, ele criou birra e falava mal da Globo, vai saber, né? Inclusive, certa ocasião, ele foi processado pelo Heraldo Pereira, que eventualmente apresenta o Jornal Nacional, por injúria racial. E ele foi falar que ele, como profissional, não tinha nada além da cor e de uma origem humilde. Tipo assim, você só é preto e pobre, você não é mais nada. O cara se ofendeu, óbvio, e rolou o processinho, né? Ele perdeu, eles chegaram até a fazer um acordo, mas aí deu um rolo aí e ele acabou sendo condenado a pagar uma indenização. Justo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, gente? Vamos, né, ponderar. E é isso, uma perda imensa para o nosso jornalismo. E, mudando de assunto, segundo o Globosat, o GNT teve um aumento de 286% na média de audiência, graças à exibição da série The Good Doctor, que eu não assisti nem pretendo por motivos de Lisa Edelstein. A série é do mesmo criador de House e tal. Também se passa hospital, eu amo séries médicas, mas eu não consigo olhar pra cara dessa mulher, esse ranço dela em House, que só Jesus na causa. Mas, né, como parece aí, a Globosat parece provar, a série é muito boa, dizem, né? Apesar do elenco, a série é boa. E tá na hora da gente rebobinar. No dia 15 de julho de 1991, estreava a novela Vamp. Gente, Vamp, pra quem não lembra, pelo amor de Deus, a Vamp foi exibida pela Globo no horário das 7, né? Ela estreou, como eu falei, 15 de julho de 91 e terminou em 8 de fevereiro de 92, com 179 capítulos. Como eu falei, o horário das 7 é aquele horário mais light, mas normalmente é uma trama mais voltada pra comédia, né? Nada muito pesadão, tipo novela das 9, que já tem uma trama mais pesada. Normalmente, no horário das 7, são novelas mais divertidas. E Vamp, eu acho que marcou, sim, né? Pelo menos a molecada toda gostava muito da novela, né? Ela se passava na cidade de Armação dos Anjos, fictício, né? O nome aqui no Rio de Janeiro. E do dia pra noite chega uma cantora gótica, esquisitona, a Natasha, que foi gravar um clipe e descobre, enfim, que nas suas encarnações passadas, ela teve um caso com um dos moradores da cidade, que atualmente era casado com uma outra pessoa, e ele tinha 6 filhos, e a mulher tinha 6 filhos, era uma filharada, era um batalhão morando numa casa. Eu com 5 pessoas aqui fico enlouquecida, você imagina 14 pessoas morando numa casa. O inferno que deveria ser. Mas enfim, novela, comédia, é tudo, vale tudo, né? Tudo é engraçado, tudo é legal. E enfim, a Natasha é uma vampira, gente, com desenrolada trama, ela é uma vampira, mas quer se livrar da sua maldição, ela quer deixar de ser vampira. E pra isso ela tem que matar lá o conde Vladimir alguma coisa, o nome dele, usando uma tal de uma cruz que estava escondida lá nessa cidade e que só podia ser usada por alguém na família Rocha, que é o cara com quem ela teve um caso lá no passado. Enfim, e a trama vai se desenrolando. Cito, pra vocês se lembrarem, a Cláudia Hanna, de Natasha, com aquele cabelo todo, aquela maquiagem pesada, aquele dente postiço que só Jesus, o Ney Latorraca, que era o conde Vlad, também, que era sensacional, gente. Tinha os personagens muito assim, eu me lembro muito pouco de algumas coisas da novela. Claro, nessa época eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns 90, 8 anos por aí, né? Não vou lembrar de detalhes da novela, mas eu lembro que tinha a Cláudia Ohana de Natasha, tinha o Ney na Torraca, como o Conde Vlad, tinha o Padre Garotão, que era o nome do Leão Maia, tinha o Matozinho, quem era o Matozinho? O André Gonçalves era o Matozinho. Tem alguns personagens assim que, caraca, Flávio Silvino, que era o Matozão, gente. E no decorrer da novela, a galera ia virando vampiro. Era uma coisa meio louca. E tinha as músicas, né? O tal do clipe da Calada Noite Preta, da Natasha. A abertura tinha um... Cara, era um gato, um cachorro. Cara, era um gato ou um cachorro preto que passava, assim, tal. Era uma novela bem, bem louca. Eu acho que, junto com o Beijo do Vampiro, que era a mesma linha lá da Trama dos Vampiros, marcou os anos 90 com a tosquice, gente. Tinha umas coisas muito toscas. Lembra do vídeo show, quando passava lá como é que é, Falha Nossa, Retrô, Túnel do Tempo, coisas assim, que mostrava os erros de gravação da novela, gente. Eram umas coisas toscas, umas dentaduras que voavam, as pessoas falavam, aquelas próteses. Eles ficavam... Era muito esquisito. Eu lembro que tinha uma... Eles usavam as lentes de contato amarelo quando virava um vampiro. Aí a Natasha jogava o cabelo assim pra frente, Johanna, e quando ela voltava, tava com o olho amarelo e o dente de vampiro pra assustar todo mundo. Cara, essa novela era muito legal, muito divertida. Fica a dica aí também pra voltar no Vale a Pena Ver, ou no Viva. Vale a pena ver de novo, acho que nem rola. Viva, bota no Viva que vai ser mais vantagem. A gente vai assistir, tá? Rede Globo, a gente vai assistir, Vamp, bota no Viva. Tá aí, fica o pedido.
Calada noite
Thank you.
por falar em Fica a Dica, nada a ver, mas tudo bem. Assisti o primeiro episódio da nova temporada de Stranger Things, que estreou no dia 4. Nath e a Cris não dispôs ainda de tempo hábil pra fazer maratona, então só deu pra assistir o primeiro episódio mesmo. Eu tava muito curiosa pra poder ver, né, como estavam as crianças, que elas já estavam crescidas e tal. E assim, cara, eu gosto muito dessa série, porque ela tem a pegada dos anos 80, que eu acho muito... Cara, tem aquela vibe de filmezinho, de filme de terrorzinho, sabe? Filmezinho de terrorzinho dos anos 80, que dá aqueles sustos. Você tá vendo a cena, pá, de repente passa um negócio, te dá aquele susto. Era muito anos 80 isso. E sangue, sanguinho, e monstros, e tecnologias e tal. Tecnologias dos anos 80. Bem, no primeiro episódio, pelo que eu vi até agora, não desenrolou muito a história. Uma tecnologia russa tá trazendo a galera lá do mundo invertido de volta, né? A cidade deles lá, que eu não vou lembrar o nome, tá começando a sofrer uns picos de coisa estranha. Falta luz, tá desmagnetizando as coisas, os ímãs ficam caindo, né? Umas coisas estranhas, sabe? Tá acontecendo. Eles acham que estão livres do mundo invertido desde o final da segunda temporada, mas parece que não, né? Quem tá começando a perceber é o Will, claro. Ele é o representante oficial do mundo invertido nesse mundo. E ele tá sentindo uns paranauê estranhos. Detalhe pra cena dos ratos, eu achei que... Eu tenho um pouco de nervoso de rato, assim, né? E ver eles explodindo não foi uma coisa legal. Não tá sendo uma coisa legal. Alguma coisa tá acontecendo numa fábrica abandonada que tá atraindo todos os ratos pra lá, Deus do céu. E chega lá, os ratos têm um piripá que explode. Tem um personagem que foi atraído pra lá. Eu não sei o que acontece no segundo episódio, porque eu ainda não assisti. Pesquisa com as crianças, com as pessoas, a maioria adolescente, e assistiu, fez maratona, né? Essas crianças que estão de férias e têm tempo pra poder fazer maratona, adolescente e tal, conta que a temporada é muito boa. Eu chorei horrores. Eu falei, tô com medo de assistir chorar horrores, porque não gosto de chorar horrores, especialmente em série, né? O povo fica doido quando me encontra pra me dar spoiler, né? Vocês sabem que eu exponho as coisas da Pop Nerd, então eu faço coisas Stranger Things, os quadros, as placas e tal. E o povo, quando vê, fica a louca. Os adolescentes, os pais ficam, ah, tá, aquela série que você assiste. As crianças ficam enlouquecidas, e quando falo que eu gosto da série, elas já querem logo dar os spoiler, eu já mando para. Não fala nada, eu ainda não assisti. Se me der spoiler, eu dobro o preço do quadro pra você, né? Porque esse povo não tem noção, né? As crianças falaram que a temporada é muito boa e que choraram horrores. Eu só quero ver o Dustin cantando, porque ele rola o musical dele com a namoradinha dele. É tão fofo, as criancinhas namorando. Aí levam lá com o Will. Ele só sabe beijar, né? Ela só pensa em beijar. É bem por aí. Adolescentes, né? Faz parte. E o pai dela tá sensacional. A Wynonna tá tentando dar uns conselhos pra ele de como ele deve agir. Pra, tipo, né? Conversar com as crianças. Explica pras crianças que, porra, ficar beijando. Não, né? Vamos fazer outras coisas. E ele tá assustando o coitado do Will. Muito sensacional. Melhor personagem. Não, mentira. Melhor personagem é o Dustin. Já gosto dele desde a primeira. Enfim. Estamos aí, fugindo dos spoilers. E de conseguir terminar a maratona. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com mais comentários e dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. Então, até lá. Beijinho. Fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.